Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação.
Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Pois já chegamos ao 30º domingo do tempo comum e, como de costume, nós queremos cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas, todos aqueles que acompanham as nossas reflexões. Alguns têm escrito nas Américas, às vezes também em África, em outras partes, dizendo os seus comentários. Nós queremos encorajar a todos aqueles que continuem a escrever, continuem a dizer os seus comentários. Nós agradecemos e certamente também todos os outros ouvintes agradecem. Então hoje São Mateus nos apresenta, digamos, essa pergunta dos fariseus. E com esta introdução assim interessante, não é? Quando São Mateus diz que, tendo ouvido dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, então os fariseus puseram-se em grupo e um deles, um doutor da lei, lhe fez uma pergunta. Né? Os saduceus tinham essa característica de que eles não aceitavam a ressurreição. Sim, né? Sim. Depois de termos ouvido a questão de César, se é preciso ou não pagar os impostos aos ocupantes romanos, sim, e depois de os saduceus também terem perguntado, afinal de contas, existe ou não existe a ressurreição, sim, não sei de quantos. Temos esta pergunta a Jesus, mas qual é o maior dos mandamentos? Isso me faz recordar um pouco os debates, não só daquele tempo, mas um pouco o debate de todos os tempos, né? Nós estamos sempre nisto. Quem é que deve ter prioridade? Quem é que está ao centro? Deus ou o homem? A mística ou a política? É sempre isto. Não só no mundo, digamos assim, em geral, mas também um pouco nas nossas vidas. Sim. A gente, às vezes, está neste debate, nesta dialética.
É sempre A ou B.
Exatamente. Ou A ou B. As minhas ocupações, as minhas preocupações, ou as preocupações de Deus, espirituais, etc. Portanto, a pergunta aqui era concreta. Qual é o maior dos mandamentos? De facto, não era para menos. Os biblistas sabem muito bem que os rabinos, que eram os chefes religiosos daquela altura, partindo da escritura, tinham conseguido encontrar nada mais, nada menos que 613 preceitos na Bíblia, não? Assim distribuídos entre a lista das coisas que não se deviam fazer, no sentido de que se dizia, isto não deves fazer, aquilo não deves fazer, aquilo outro não deves fazer. 365 interdições. Nesta floresta de coisas a observar, coisas a não observar, coisas que se devem fazer, coisas que não se devem fazer, quais são os mandamentos mais prioritários e aqueles que, não digo que eram inúteis, mas que eram de menor importância. Portanto, os fariseus, que queriam fazer uma espécie de hierarquia de valores, queriam saber de Jesus qual é o primeiro mandamento. Talvez nesse sentido os fariseus tinham uma certa razão. Quer dizer, cada um de nós, no meio das solicitações da vida, acho que é bom fazer um pouco de escala de valores, né? Um pouco de hierarquia dos nossos compromissos, dos nossos empenhos, para ver o que é mais importante.
Que são coisas necessárias na vida.
Sim, coisas necessárias são muitas, são quase todas, mas não se pode fazer tudo, né? Infelizmente. Portanto, ali, nesse sentido, os fariseus nos dão um pouco de exemplo, tentarmos fazer um pouco de hierarquia na nossa vida.
Embora a intenção não seja a própria...
A intenção dos fariseus, como de costume, não era nada boa. Era mal intencionado. Aqui São Mateus diz, A pergunta não era tanto para ele saber, mas era para o experimentar. Para ver como que ele haveria de responder. E nos desarma, de facto, a resposta imediata, sem hesitações nem nada, tanto a resposta de Jesus, que é mesmo claríssima. Antes de tudo, diz Jesus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Já antes nessa resposta, posso intuir que com esta insistência, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Certamente o Senhor Jesus queria dizer que devemos ser todo o nosso ser, toda a nossa pessoa, todo o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso ser, o nosso corpo, que deve amar o Senhor. Eu acho isso muito bonito e muito próximo também da nossa cultura africana. Quer dizer, nós em África não amamos a Deus só na nossa inteligência, na nossa mente ou nas nossas palavras. É todo o nosso ser que ama a Deus. E por isso, para Deus, se canta, se dança, se louva.
É a vida.
É a vida, é a vida. Quer dizer, a própria vida que ama, que louva, que exalta em cada momento a Deus. Esta foi a primeira que Jesus deu àqueles fariseus e acrescentou logo a seguir. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso dá muito que refletir, né? É verdade que o fariseu só queria saber qual é o primeiro mandamento. Não tinha dito qual é o segundo, qual é o terceiro. Mas Jesus espontaneamente acrescenta o segundo mandamento. Isso certamente para nos dizer que há uma correlação entre o primeiro e o segundo. Ou como ele mesmo diz, o segundo é muito parecido, é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tanto não se trata de ou, como muitas vezes temos a tendência de fazer. Ou amo a Deus, talvez esquecendo os irmãos, ou então aqueles que se refugiam num certo espiritualismo que tem os pés por cima das nuvens, tanto sem ter base na realidade. Pronto, tanto não é questão de ou um ou outro, mas um e o outro. Um pouco como nos diz São João na sua primeira carta, né? quando ele diz, como que pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo que vê? E do mesmo modo, o amor ao próximo tem maior fundamento, tem maior base quando é feito por amor de Cristo, por amor de Deus. É esta a mensagem tão grande que hoje temos e que é real nos nossos dias. Resta é saber que tipo de amor nós queremos mostrar a Deus, que tipo de amor queremos mostrar ao próximo, porque tantas vezes, sobretudo este amor ao próximo, tende a ser um amor mais afetivo, quer dizer, um amor mais assim ideológico ou espiritual. Tende a ser isto, mas também efetivo, né? Quer dizer, o amor para com o irmão ao lado tende a ser efetivo, tende a ser real. Um pouco como Jesus nos dá, o seu amor foi real, concreto. E na cruz ele realmente manifestou não só a dimensão vertical deste amor, tanto o amor para com o Pai, obedecendo ao seu projeto, ao seu plano, mas também abraçando toda a humanidade, dando a vida pela humanidade, pelos irmãos, para redimi-los. Creio que o Evangelho deste domingo, por mais breve que seja, é uma grande lição para todos, para cada um de nós, nos nossos dias, sobre o essencial da vida cristã. Eu estou curioso, se nos tivessem feito a nós, diretamente, não, e pessoalmente, esta pergunta, qual é o primeiro mandamento? Eu não sei o que responderia a cada um dos meus amigos e amigas ouvintes. Talvez espontaneamente diríamos amar o próximo como a nós próprios. Mas Jesus diz amar a Deus antes de tudo. O segundo, amar o próximo. Tanto absoluta prioridade para Deus, mas o amor de Deus tem o seu banco de prova, o amor ao próximo que vemos, com quem nos acotovelamos, com quem cruzamos, com quem trabalhamos, com quem vivemos em casa ou com os vizinhos. É ali que manifestamos se amamos realmente a Deus ou não amamos.
Eu acho que amar a Deus com todo o coração e ao próximo como a ti mesmo é mais ou menos uma teologia pés no chão.
Sim.
Bem sintetizada.
Sim.
Que,
quase que fosse uma pílula mesmo, sim, de teologia,
sim,
né?
Sim. Que espelha muito os desafios com que a África está confrontada neste momento. Quer dizer, estamos numa situação, já a partir de 1976, Jean Marquelat dizia que com a introdução cada vez mais das ideias do mercado, em que o dinheiro se torna o fator principal, ele diz, atenção, está a vir para fora uma cultura do lantifrère, que é consequência das antropologias da cólera por causa do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro se tornou quase um evangelho com os programas de ajustamento estruturais. E hoje chegamos a um ponto tal em que, para mim, é sintomático aquilo que eu quero dizer. Assim, por exemplo, vejo quase esta África, e de novo a questão de novo do ébola, sempre o problema do outro, como essa mãe que vai ao cemitério e espera sepultar dignamente o seu filho que morre, mas depois acaba percebendo que não consegue mais sair do cemitério, porque todas as vezes que chega à porta do cemitério, encontra outras mães que de forma incessante estão a chegar com os seus filhos que devem ser sepultados. E ela então, por aquela, digamos assim, solidariedade africana que existe, volta Sim. para chorar. Então, dentro deste grito, Jean Marquelat diz, a única solução é recordar de novo esta síntese evangélica. Deus em primeiro lugar e, de consequência, o próximo. E essa falta de tradução do amor a Deus no amor ao próximo é a fonte de tantos conflitos em África.
Eu suponho que, antes pelo contrário, estou convencido de que em todos os momentos da história, a humanidade e nós inclusive, teremos sempre desafios, né? E faz-me recordar como, por exemplo, o último sínodo viu os desafios da família como realmente uma realidade dos nossos tempos, que talvez não havia noutros tempos no passado, mas que neste momento é uma realidade que tem uns desafios novos que a Igreja, que é esperta em humanidades, como dizia Paulo VI, tem de abraçar. Em África a situação não é diferente. É claro, ficamos todos sentidos e muito sensibilizados com o drama da dor, do sofrimento, e neste caso do atroz sofrimento que constitui o ébola para tantas pessoas, tantas famílias. É um desafio muito grande. Certamente a ciência deve fazer o seu percurso, tentar descobrir as razões, as raízes, as causas deste mal e tentar encontrar uma solução, mas certamente mesmo este desafio, que é um desafio grande a nível de fé, deve ser visto também nesta perspectiva, né, da cruz. E significa o quê? Tentar encontrar soluções, tentar encontrar respostas, mas dentro da perspectiva da palavra de Deus, dentro da perspectiva da fé. Eu gosto tanto daquilo que a palavra de Deus nos sugere hoje, que tu recordaste muito bem. Jesus lembrou a prioridade das coisas, né? O amor de Deus, mas ao mesmo tempo, como prova, como segundo mandamento que Jesus diz semelhante a este, tanto o amor do próximo. Este amor do próximo que deve ser o mais específico possível, o mais concreto possível, o mais efetivo possível, também em questões tão difíceis, tão críticas como neste caso. Portanto, é sempre um desafio e significa que nem sempre é possível, talvez, encontrar a resposta que nós quereríamos e mais imediata no momento, mas é importante ver isto à luz da palavra de Deus e tentar encontrar respostas da fé.
Um dos filósofos, Paul Ricoeur, tentando de interpretar esses dois mandamentos, amor a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, como a tradução está, ele diz, não corresponde. Amar o próximo é ti mesmo.
Bem, essa é uma provocação muito importante, não só de Paul Ricoeur, e tem outros filósofos e um pouco teólogos com uma certa origem hebraica. Sim. Me recordo também de Manuel Levinas. Eu acho que é um ponto de vista que talvez pode ajudar também na nossa visão cristã, a importância do outro. Aqui neste caso, como tu citaste, é como se o meu eu fosse mais presente, mais real, quando se relaciona com o outro. Isto é grande. Eu gostaria, nesse sentido, também de citar um africano que nos honra em todos esses séculos, Santo Agostinho, a propósito desses dois mandamentos também. Né? Ele dizia assim, ama e depois faz tudo o que quiseres.
Ama de facto o vice.
Exatamente. Isso para mim é uma resposta muito, muito importante e muito profunda, porque o amor supera todo esse emaranhado, toda essa floresta de prescrições, faz, não faz, deves fazer, não deves fazer, faz aquilo, não faz aquilo, etc, etc. O amor faz descobrir a dimensão de serviço, a dimensão da reciprocidade, da importância do outro, da sua dignidade, tanto muito mais para além das prescrições. É por isso que o próprio Jesus, no Evangelho de hoje, diz que, de facto, amar a Deus e amar o próximo sintetiza toda a lei, toda a escritura, todos os profetas, etc. E Santo Agostinho dizia, em breve, ama e faz o que... Se realmente tens amor dentro de ti, tudo o que fizeres se pode realmente descontar.
Ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.